Olá, meus
Olá!
amores! Estamos aqui ao vivo e a cores para mais uma live aqui no canal de YouTube da Revista Estilos. E claro, gente, clica lá no sininho para ativar as notificações e dar aquele like. Quero também
Solta o
fazer
likezão, galera.
agradecimentos aos meus parceiros que sempre estão comigo, ao meu maquiador Robson Pérez, ao meu personal trainer Cris Moniz, ao Summer Blue Bronze. E, claro, ao Salão Espaço Beleza Mediterrâneo. Obrigada a vocês que sempre estão comigo. E agora eu vou apresentar a minha convidada. Ela que é uma linda, uma deusa maravilhosa. Ela é personal trainer, musa fitness. Iane, boa noite. Obrigada por
Boa
você ter
noite,
aceito o
Denise.
convite.
Tudo bem? O prazer é meu, viu, minha querida? Eu gosto muito das suas entrevistas. Dei uma olhada em todas que tem aqui no canal da revista e você manda bem demais. Parabéns.
Obrigada, minha linda. E vindo de você, você é uma mulher que malha muito, treina bastante, tem um corpo belíssimo, tem um rosto maravilhoso, mega estilosa.
O cabelo é diferente, né? Muita gente fala do cabelo raspado e tal. Acho que é a minha marca, assim.
Mas tu pode, tu tem um rosto bonito, tem um rosto belíssimo, esses olhos claros, tu pode, nossa.
Obrigada.
E você tem um canal, ela tem um canal com mais de 700 mil inscritos, que é o HD Fit.
Isso.
Iane, você já treina há muito tempo?
Olha só, Denise, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. É, eu venho de uma família de atletas, mas não exatamente de atletas do esporte que eu escolhi. A minha família é toda de surfistas e eu vim do Nordeste. Eu sou paraibana, de João Pessoa, lá na Paraíba, a mesma cidade da
Sério?
Juliette, que acabou de ganhar o Big Brother.
É. Terra boa, João Pessoa.
Isso. E aí, a minha família toda é de surfistas. E o meu pai abriu uma academia quando eu tinha 8 anos de idade. Então, praticamente, a minha vida toda eu cresci dentro do ambiente ali de academia. É, então, foi meio que natural para mim eu me apaixonar pelo fitness, né? Por essa área da saúde. Então, com 13 anos, eu já comecei, mesmo sem treinar, eu já comecei a acompanhar o fisiculturismo, porque eu vivia ali dentro e foi um esporte que me cativou. Então, mesmo antes de treinar, eu já assistia o Mister Olímpia, que passava sempre no computador, né? Ficava lá no meu notebookzinho assistindo. Eu digo que é igual aquelas pessoas que jogam, que assistem futebol, mas nunca jogaram.
Que
Então,
não.
era exatamente eu com 13 anos. Eu nunca tinha treinado porque os meus pais não deixavam ainda, mas eu tinha muita vontade. E com 15 anos eu comecei a treinar e hoje eu tenho 25, então já fazem 10 anos que eu treino há bastante tempo já, né?
É bastante tempo, é. Já o teu corpo também, né, já tá acostumado. Com certeza você treina pesado, né, Yane? Eu vi seus vídeos.
É, eu treino pesado. O meu marido, ele é bodybuilder, já foi campeão nacional. Então, ele que puxa os treinos comigo. E recentemente eu me formei também como American Personal Trainer, que é uma graduação que é na cidade de Boston e é válido assim todo o território dos Estados Unidos e mais de 99 países. Então, eu sou formada internacionalmente como personal trainer, mas eu não exerço a profissão de personal trainer presencial. Eu passo as dicas de fitness e através de lives e de materiais em vídeos. Então, o meu trabalho mesmo não é ali no dia a dia como as pessoas fisicamente. Eu já fiz estágios, já trabalhei também presencialmente, passando treino para as pessoas, mas hoje, como a gente tem redes sociais aí que juntando dão mais de 6 milhões de pessoas, a gente passa o conteúdo para essa galera, porque aí nós somos quase 3 milhões no Facebook, 2,3 milhões no TikTok. É, quase 400 mil no Instagram e 730 mil no YouTube. Então é bastante gente.
É muita gente, Yane. Se somar tudo, é muita gente.
Muita gente.
E o seu canal, Yane, tem quanto tempo?
O
Canal
canal
no
já deu.
YouTube.
O Jardel, que é o meu marido, que é ele é o CEO do canal, né? Ele me chamou para morar em Curitiba, dizendo: Yane, vamos começar um trabalho. Eu tinha mais ou menos 19 anos, eu estagiava na época na academia dos meus pais, tinha experiência com a própria educação física, porém eu nunca tinha gravado nenhum vídeo, né? A gente não tinha nem celular na época, entende?
É, porque antigamente não tinha, há anos atrás não tinha, né? Não tinha essa
Hoje
coisa da
é algo que todo...
tecnologia, de você filmar Instagram live, né? Não tinha essa
Isso, hoje é
coisa.
algo que todo mundo faz com maior naturalidade, mas antes, para mim, ele me convidou para fazer o canal o primeiro vídeo, eu vou te falar que foi complicado.
Ah, mas é assim mesmo, é importante é começar.
Imagina, eu vim para o Sul, né, com aquele sotaque arrastadíssimo de nordestina raiz.
Agora me diz uma coisa, eu sou do Sul. Como é que foi para se acostumar? Que lá é calor, Curitiba é frio
Muito,
demais no inverno. É
muito.
muito. Você conseguiu se adaptar?
Olha, eu sempre fui uma pessoa muito calorenta. Meu pai fala que eu tenho o corpo quente, é assim mesmo. Então, assim, eu nunca me incomodei muito com o frio, mas eu também nunca morei no lugar que as pessoas normais moram. Porque tem muita gente aqui em Curitiba, Denise, que mora em casinhas de madeira, que é algo que você dá para sentir mais o frio. Como eu sempre morei em apartamento e sempre teve um certo isolamento, eu consigo ficar tranquila. Tipo, hoje tá muito frio e eu tô aqui de regatinha, ó, tranquilamente com vocês.
Regatinha. Eu já tô ao contrário, eu tô no Rio, tá frio, eu já tô de manga comprida, nem parece gaúcha.
Nossa, nem parece. E eu nem pareço nordestina, né?
Ai, mas que legal, você tem incentivo do seu marido, até eu olhei também, ele também treina bastante, é bom que você tem o incentivo dele, né?
Isso, é bem legal porque é ele que me puxa, né? Ele tá querendo voltar a competir também. Faz mais 7 anos que ele não compete, ele só trabalha na área do marketing, assim mesmo. Ele já trabalhou com diversos artistas, né? Antes de trabalhar comigo. E ele que fez a minha imagem. Então, assim, eu era uma estagiária na Paraíba, na área da educação física. E ele falou: Yane, eu vejo potencial no que você faz, na explicação que você dá. Porque eu sempre fui muito pertinente nos meus estudos. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. E, na verdade, Denise, a gente que é bonita, a gente tem que provar mais ainda para as pessoas que nós somos capazes.
É,
Concorda comigo?
concordo.
É. Então,
Porque
assim, o primeiro
grande
julgamento.
parte da população acha uma mulher bonita, é burra, fútil, né? Não faz
Exatamente.
nada, né?
Então, assim, tanto como comunicadora que você é, eu também, de certa forma, comunicadora nas minhas
Sim,
redes sociais, no meu canal, no TikTok e tudo mais,
sim. Sim.
a gente sofre um preconceito muito grande, por ser mulher e principalmente estar associando sempre o trabalho do corpo, que é o trabalho do personal trainer, né? Mexer com o corpo, falar sobre o corpo, mostrar a evolução. Então, imagina, eu, mulher, meter a cara no YouTube há mais ou menos 4 anos atrás, que não tinha muitas mulheres fazendo o tipo de conteúdo que eu faço. Até hoje não tem muitas mulheres fazendo o tipo de conteúdo que eu faço, pelo menos no Brasil, né? Eu já vejo que as gringas ali tão potentes ali nos treinos, mas nós nos tornamos um dos maiores canais fitness. Não, nós chegamos a nos tornar o maior canal fitness liderado por uma mulher no Brasil, né? Então, assim, é meio que a gente tem, nós mulheres temos que dar a cara para bater mesmo. Nós sabemos que vamos escutar muitas coisas que nos desagradam muito. Principalmente por nós sermos mulheres bonitas e termos que provar para uma sociedade que nós somos muito além disso. Nós não somos corpo apenas, nós somos um intelecto, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. E sua alimentação, Yane? Você. Claro, você deve fazer uma dieta rigorosa. Você deve comer de 3 em 3 horas, né?
Mais ou menos isso, sim. Você já tá sabendo, porque eu acho, Denise, que hoje a maioria das pessoas que buscam ter um corpo bacana, elas já sabem o que elas têm que fazer, pelo menos o básico,
É o
elas já
básico,
sabem
é.
o que é correto de fazer. É claro que quando vai chegando ali num limiar, num platô, você tem que procurar um profissional, como você disse que você é acompanhada por um personal trainer, eu achei
Sim.
bem
Que eu
bacana.
tô parada, Yane, ele tá me assistindo, ele deve estar tá me xingando, mas
Vamos
semana que vem eu tô de
voltar, ó,
volta, Cris.
ficar, ó.
É, fica, ó.
Ficar fortinha.
Fica fortinha, tô muito magrinha.
Oh, mas sabia, Denise, que assim, ó, eu sempre fui uma. Na minha infância eu era uma criança gordinha. E eu passei por uma fase que eu
Você
acho que muitas.
Yane?
Isso, eu era uma criança gordinha, sempre fui. E aí, eu passei por uma fase nos meus 13 para os 14 anos, que eu acho que muitas mulheres falam, mas elas não falam sobre isso. É, que é aquela parte de querer parar de comer, meio que uma anorexia ali para se encaixar no padrão que as pessoas chamam de padrão, né? E de ser uma mulher magra. Então, eu quis parar completamente de comer ali nos meus 14 anos para ficar magra, né? E depois eu vi que essa não era a maneira mais saudável de atingir o meu objetivo. E sim, aí eu comecei, foi aí mesmo, tipo, dos 13 para os 14 anos, que eu comecei, justamente por essa fase aí de anorexia que não durou muito, porque a minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, sempre conversou muito comigo, mas a gente sabe que adolescente faz o que dá na cabeça deles, né? Então...
não adianta a mãe falar.
Não adianta.
Sai aqui, né?
Então, eu aprendi que existem maneiras muito mais saudáveis e muito mais eficientes de chegar em um certo objetivo. E é por isso que eu me apaixonei pelo fitness, porque o fitness me modificou como pessoa. E antes de começar a treinar, como eu tinha passado por essa fase de querer restringir completamente a minha alimentação ali, pelo menos até os 13, 14 anos, por aí que foi só um ano mais ou menos que eu parei, fiquei tentando parar de comer, eu fiquei bem magrinha, assim, bem magrinha mesmo. E zero músculos. Inclusive, se eu te mostrar uma foto, você não vai reconhecer. Quem quiser saber como que eu era, antes de treinar, procura uma entrevista minha no portal R7, que você vai ver ali umas fotos.
Tô bem magrinha.
Isso, de como que eu era antes. Então, assim, eu comecei, o fitness modificou a minha vida, modificou a minha autoestima, porque eu consegui me encontrar em algo que eu gosto, em algo que é saudável, e em algo que a gente pode realmente passar uma mensagem positiva para as pessoas de saúde, de qualidade de vida.
Sim, sim, é muito importante. E você tem quanto de altura, Yane? Desculpa te perguntar.
Quanto que você acha que eu tenho, Denise?
1,70.
Obrigada. Eu sou pequena.
Sério?
Eu tenho 1,62 de altura. Eu sou pequena.
Então também não é tão pequena, não, Yane. Também não é tão pequena, não.
Já você, eu imagino você como um mulherão, assim, 1,70 também. Sabe?
Eu tenho 1,70.
Arrasou.
Não, mas tu não é tão baixinha, não. Baixinha é 1,50.
Então eu sou mediana, compacta, entendeu?
É bom que a tua perna, né? Na hora de treinar, a tua perna já deve voltar, mas crescer rápido, né?
Isso é um ponto legal para as meninas aí que estão assistindo, que não tem tanta altura. É que quanto mais baixinho você for, mais facilidade de apresentar um volume maior você tem. É muito mais difícil uma mulher como a Denise, que é uma mulher alta, conseguir preencher o corpo e ficar grande, né? Assim como os homens também. Quanto mais alto, mais complicado é também de fazer o corpo ficar mais volumoso.
É exatamente assim, eu percebo no meu corpo, para minha perna aumentar a posterior já é muito mais difícil. Minha perna é comprida, meus braços são compridos, é muito mais difícil preencher.
Sim.
Né? E os tratamentos, você faz tratamento estético, você se cuida muito. Você faz algum tratamento estético?
Assim, como a gente que virando influenciador, vem algumas coisas junto, que é, primeiro de tudo, as pessoas começam a te reconhecer na rua e pedir para tirar foto com você. E você não pode, de jeito nenhum, gente, estar feio, porque você só aparece bonita. E aí, se a pessoa te encontra de um jeito que ela não espera te encontrar, você termina decepcionando a pessoa que te acompanha, que te acha tão legal e tal.
Que te então, acha linda 24 horas, mas a gente não acorda.
A gente dá uma maquiada, entendeu? A gente dá uma elaborada aí pra aparecer.
Põe um cílio. Faz uma basezinha.
Às vezes a gente sai na rua do jeito que deu, entendeu? Mas hoje eu já não posso mais fazer isso, Denise.
Pelo menos.
Então, assim, eu faço alguns procedimentos estéticos. Eu tenho parcerias também com clínicas de estética, com o doutor Alberto. E eu faço... Mas, assim, eu não faço tantos procedimentos estéticos porque eu não gosto muito de modificar o meu rosto. Mas eu vou te contar todos que eu tenho. Paulo, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta.
Paulo, daqui a pouquinho.
De cirurgias plásticas, eu tenho só uma, que é o silicone nos seios. Eu só tenho isso de cirurgias plásticas.
No tratamento estético, eu quis falar que você deve fazer drenagem, por causa da retenção de líquidos, que a gente mesmo, mulher, tem bastante.
Eu não faço muito essas coisinhas de massagem e tudo mais. Eu prefiro falar ali no cardio e no treino. Mas algo que eu faço para estética é o bioestimulador no rosto. Não sei se você já ouviu falar.
Sim, é maravilhoso.
Para ajudar a manter o colágeno, né? Para a gente evitar as rugas, que a gente sabe que quanto antes a gente começa esses trabalhos, menos a gente tende a envelhecer com facilidade, né? Que a gente fica meio que controlando a nossa idade ali. Então, eu faço o bioestimulador e eu faço também preenchimento labial uma vez por ano. E tirando isso, aqueles velhos procedimentos estéticos que facilitam a vida da mulher, que é a maquiagem definitiva, que hoje eu tenho na sobrancelha, no delineado e nos lábios. Esses são os procedimentos estéticos que eu faço.
Ah, você está belíssima, maravilhosa. Não mude nada no seu rosto. Seu rosto é belíssimo.
Obrigada. Você também é maravilhosa.
Obrigada. Paulo Santana está com a perguntinha aqui para você, Yane. O que comer antes de correr para emagrecer e ter energia? Boa pergunta, Paulo.
Então, se você só faz a parte da corrida, é interessante que você... É sempre assim, ó. É sempre... Se qualquer refeição que você for fazer, independente se você vai treinar, se você não vai treinar, é interessante que tenha uma quantidade de proteínas, na maioria das vezes que seja especificamente proteínas brancas, proteínas magras, como frango, ovo, peixe. Então, em todas as refeições, se você quer buscar estética, emagrecer, qualquer coisa relacionada a modificar o teu físico, você vai precisar da proteína para ganhar massa muscular, que ninguém quer perder a massa muscular, a gente quer perder só a gordura, né?
Só a gordura,
é uma coisa básica. Então, assim, para correr, você vai precisar de um suporte energético. O que que vai te ajudar nesse suporte energético? Um carboidrato que ele não seja tão rapidamente absorvido, como, por exemplo, as raízes, os grãos integrais, a aveia, mas não precisa consumi-los em muita quantidade. A gente, normalmente, o que a gente vê é as pessoas consumindo grandes quantidades de carboidrato e nem precisaria de tanta quantidade assim para te oferecer a energia que teu corpo precisa para praticar aquele esporte. Então, consome uma quantidade regulada de um carboidrato que você goste. Pode ser a batata doce, pode ser o arroz integral, pode ser os grãos também, que são muito bacanas, a aveia, que eu também gosto bastante. E consome ali também uma porçãozinha de uma proteína magra. Pode ser um ovo mexido, frango, peixe, o que você quiser. Então, esse combo aí de carboidrato complexo com proteína é o ideal para qualquer pré-treino, principalmente para se for mexer muito com aeróbio. Mas é interessante também que, se você estiver controlando o carboidrato, você leve sempre ali o carbogel no teu
bolso. Na bolsinha,
A gente sabe que corredores que correm bastante, eu não sei qual o teu nível de aptidão, se você corre 10 km, se você corre 5 km, porque isso muda bastante também. Então, é sempre interessante você ter ali uma glicosezinha, um carbogel guardadinho com você, porque se você sentir que a tua insulina tá baixando, que tá te dando ali uma moleza, você vai e consome ali o carbogel na hora e volta pro teu treino. Então, é bem fácil de regular para corredora. Você disse que quer emagrecer. Então, é interessante você controlar a quantidade de carboidratos em todas as suas refeições e comer proteínas em todas elas também.
Respondeu a pergunta, Paulo? O Robson, meu maquiador, está aqui ao vivo, Robson. Beijo.
Oi, Robson. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo elogio.
Obrigada. O Nando Aguiar também está aqui com a gente. Falou que ele é teu fã, Yane.
Oi, Nando. Muito obrigada. Um beijo para você, meu querido.
Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente ao vivo. Minha amiga Silvana. Boa noite. Assunto maravilhoso, lindas. Obrigada, minha linda. Essa é minha Silvana. Amiga, Yane. Treina bastante.
Eu ia falar assim, a Silvana é fitness, porque eu vi a foto dela.
Ela é fitness. Ela é o quê? Eu tenho que acompanhar ela semana que vem. Ela é bem fitness.
Legal.
O Enilson Marques também está aqui ligadinho com a gente, da Rádio Vila Mix Itapemirim, do Espírito Santo. Um beijo grande.
Salve, salve, Rádio Vila Mix. É nóis, um abraço.
A Kelly Nascimento também está aqui com a gente. Boa noite, minha linda. Obrigada a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Ana Paula Siqueira, lindas, um beijo.
Obrigada, Ana Paula, um beijo para você.
Marcos Bozzi, boa noite, um beijo para você.
Boa noite, Marcos.
Eliseu Rodrigues, parabéns, meninas.
Obrigada, Eliseu, um abraço, meu querido.
Abraço.
Só gente boa aqui, hein, Denise? Só
gente legal. É, só gente bacana que sempre ligadinha aqui com a gente. E claro que nós, quem não conseguiu estar com a gente aqui ao vivo, vai estar no YouTube a nossa entrevista.
Vou compartilhar lá no, na comunidade do, do HD Fit também, isso. Na página do Facebook.
Isso, exatamente. E Anne, agora fala uma coisa para mim. A gente sabe que muita gente faz aquelas dietas malucas. O que que você acha do, das pessoas que, tão, que fazem a dieta low carb e o treino em jejum? O que que você acha? Qual a sua opinião?
Olha só, eu sou uma pessoa muito adepta do low carb porque é o que funciona comigo e com a maioria das mulheres que não tem aquele biotipo privilegiado de emagrecer facilmente. Então, assim, eu só fico sequinha mesmo se eu tiver com uma dieta low carb. Eu sempre tento falar para as meninas, para elas não começarem com uma dieta de zero carbo, porque o nosso corpo precisa do carboidrato. E principalmente, se você é uma pessoa que está começando uma dieta agora, você não pode fazer nada muito restrito, porque o teu organismo vai sentir um choque muito grande, você pode passar mal, você não está acostumado com esse tipo de dieta. Então, começa, primeiro de tudo, reeducação alimentar, consumindo alimentos integrais, proteínas magras, bastante legumes, controlando também a ingestão das frutas, porque eu não sei se vocês sabem, mas a fruta tem bastante glicose, então tem uns frutose, então, que é um tipo de açúcar, né, também, e que a gente não pode consumi-las em demasia, porque senão ela vai engordar. Até a própria proteína, se a gente consumir muito também, ela pode engordar através de um processo chamado gliconeogênese, que ele transforma a proteína em glicose no teu sangue. Por isso que é tão interessante você consumir com moderação cada um dos macronutrientes, que são as gorduras boas, as proteínas e os carboidratos. Eu gosto muito da dieta low carb, mas eu não corto o carboidrato completamente. Na média, ali, eu consumo de 60 gramas a 80 gramas de carboidratos complexos, né, por refeição. Essa é a minha média de dieta, é importante dizer que cada corpo é um corpo, e você, se você quiser uma medida correta para você, é interessante procurar um profissional da nutrição.
Sim.
Então, assim, e sobre o jejum, a dieta low carb, eu já te falei que eu adoto para mim, então Sim. Eu gosto muito da dieta low carb. Zero, não, zero é para poucas pessoas, para atletas que estão em fase de pré-contest, de preparação, de tudo mais. Pessoas normais não devem ficar zerando carboidrato sempre, gente. A não ser que seja uma estratégia da tua nutricionista colocar 2 dias ali e depois volta pro convencional. Então, assim, e o treino em jejum, muita gente fica com dúvida sobre o treino em jejum. Na maioria das vezes, eu gosto muito de fazer o cardio em jejum. Não todos os dias, mas pelo menos umas 3 vezes na semana, eu gosto de fazer um cardio em jejum, porque eu sinto que o meu metabolismo acelera bastante ao longo do dia. Então, a gente percebe mesmo que ajuda a secar. O cardio em jejum, ele ajuda para quem quer perder gordura. Sim. Já o jejum intermitente, que é uma moda muito grande aí, né, Denise? Que a galera tá falando bastante do jejum. Tem gente que passa 12 horas, 15 horas, sim, 18 horas sem comer. O que eu acho sobre isso? Eu acho errado? Não, eu acho que é uma estratégia. É como tudo, não existe nada que é certo e errado, gente. Existem estratégias que devem ser utilizadas da melhor forma e de pessoa para pessoa. Então, o jejum intermitente, eu gosto de jejum intermitente, mas eu utilizo ele, assim, de um dia a cada 15 em 15 dias. Eu não faço grandes períodos de jejum intermitente durante muito tempo, porque eu sinto em mim que cataboliza a minha massa muscular. Porque como eu não faço uso de nenhum recurso hormonal, eu utilizo a suplementação da KN Nutrition, que é a marca que me patrocina. Uhum. Utilizo precursores da testosterona, como o DHEA, o ligandrol, que é um SARMS, a cardarina, mas eu não utilizo recursos hormonais. Então, a gente que não utiliza, né? Tem gente que a gente sabe que utiliza, os atletas, por exemplo. Mas a gente que não usa nada, a gente tem que manter mesmo ali o mais natural possível. Então, se eu faço muito tempo de jejum intermitente, eu sinto que eu perco massa muscular. Mas isso você tem que analisar. Talvez você não perca tanta massa muscular quanto eu, ou talvez você esteja um pouquinho mais cheinha e queira emagrecer, e talvez mais dias sejam eficientes. Mas é interessante falar que o jejum intermitente, Denise, é muito bacana, porque ele fornece um processo detox para o teu corpo. Por quê? Imagina, todo alimento que entra no teu corpo, ele precisa ser metabolizado por diversos órgãos. Então, cada vez que você come, o teu corpo trabalha para digerir aquele alimento. Quando você passa um tempo sem consumir nada, e fazendo as tuas atividades do dia a dia, tomando bastante água, pode tomar também, sei lá, suco de limão. Tem alguns alimentos, assim, que você pode consumir desde que não tenha açúcar, nem nada que vá interferir ali, né? É, tem alguns líquidos que você pode beber, e que não quebram esse jejum, mas ele fornece um processo de desintoxicação para o corpo. Então, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez por mês, deveria fazer algumas horas de jejum para dar um descanso mesmo para o organismo. Porque o que a gente vê é a galera jogando gordura, fritura e tudo mais. Isso aí sobrecarrega os órgãos, sobrecarrega o fígado. Então, é interessante que faça um detox, né?
É sim. O Nanda Guiar está aqui ligadinho com a gente. Perguntinha para você, Yane. Como iniciar atividades físicas para quem ficou parado de academia? Caminhadas ou qualquer exercício físico por todo o período de pandemia? E aí, essa é a pergunta que eu já ia fazer daqui a pouquinho para você.
Então, a Denise, ela tá ferrada comigo, eu já vou desafiar ela a voltar aqui nessa live, entendeu? Já tá desafiada. Sinta-se desafiada, Denise, que eu quero ver você voltando aos treinos, viu?
Boa, semana que vem, tô de volta, segunda-feira, eu vou
Seu
te mandar um
personal,
vídeo.
seu personal agora me ama, entendeu?
Te ama mesmo.
Olha só, Nanda Guiar, muito interessante a tua pergunta, e eu costumo dizer para todo mundo que pergunta por onde começar, eu acho que você deve começar pelo que é mais confortável para você. Se é uma modalidade que você gosta, comece por ela. Se você não gosta tanto de academia, mas gosta de pedalar, comece pedalando. Se você gosta de correr, comece correndo. Então, é muito particular. Começa o cardio, ele me ajuda bastante a voltar para aquela rotina. Então, quando eu passei mês passado, que ficou quase 25 dias fechadas as academias aqui em Curitiba, eu passei 30 dias sem treinar. Isso para mim é muito ruim, né? Porque eu estou acostumada há muitos anos treinar. Então, assim, eu até liberei um pouco da minha dieta para dar um descanso mesmo, assim. E para não ficar também muito bitolado, sem, tipo, fazendo a dieta pesada ali sem conseguir treinar, sabe? Que é meio frustrante. Então, assim, eu comecei a voltar, eu digo por mim, eu comecei a voltar assim para a rotina, adicionando pelo menos 1 hora de cardio, que era a caminhada ou a bicicleta, todos os dias. Isso daí já vai fazendo você voltar para uma rotina de exercícios e vai te puxando para querer ir além. Minha mãe me perguntou, filha, como que eu volto a treinar? Ela também parou esse tempo inteiro. E ela falou, o que que eu tomo para voltar a treinar? Eu falei, mãezinha, toma vergonha nessa cara. Ela até riu e publicou semana passada. Ela botou assim, tomei vergonha na cara e tava lá treinando com os pezinhos em casa, né? Então, assim, é uma motivação que tem que vir internamente. Foi uma brincadeira isso que eu fiz com ela, né? Mas é uma motivação que tem que vir internamente de nós mesmos. Nós temos que dar o pontapé inicial. Mas muita gente não sabe, Denise, que isso também tem a ver com aspectos hormonais que acontecem no seu cérebro, que eu vou explicar exatamente como eles funcionam para você. Quando você pratica exercícios físicos, você libera alguns hormônios no teu cérebro, como serotoninas, endorfinas e alguns hormônios que também ajudam na parte imunológica. Quando você passa muito tempo sem treinar, você entra em um platô, o teu corpo se acostuma a não fazer nada. Assim como o corpo de um corredor se acostuma a fazer muito. Ou o corpo de um triatleta correr 2 km, para ele nem começou a suar ainda. Entendeu? Já se nós duas formos correr 2 km, nós vamos sair só o pingadeiro de suor. Então, assim, você tem que estimular o teu corpo a chegar em um novo patamar. E você precisa se manter nesse patamar para que ele se acostume a permanecer ali. Então, se você está nesse patamar aqui de que você não faz nada, até você subir esse patamar, você vai ter um esforço, vai. Você vai precisar subir para o teu corpo se regular nesse novo padrão. E aí, depois que você começar um mês fazendo ali um dia de 1 hora de cardio todo dia, você vai sentir que aquela hora de cardio não te puxa mais tanto. Então você, eu quero fazer mais isso aqui, e eu quero fazer mais esse outro aqui. Então o teu corpo, ele vai criando novos padrões, e desde que você mantenha isso, né, que você não passe muito tempo sem fazer nada, ele se acostuma em praticar o exercício, até a produção hormonal do teu cérebro muda, e você começa a produzir mais testosterona. É interessante para a galera que fala de libido e que não treina, é saber que quanto mais você treinar, praticar atividades, exercícios físicos, mais a tua testosterona natural ela tende a subir. E isso a gente sabe que traz diversos benefícios, tanto para o homem quanto para a mulher, em relação à libido, em relação a ganho de massa muscular, em relação à própria felicidade também.
A autoestima da pessoa, isso, né? Às vezes a pessoa não gosta de ir para academia, mas a pessoa pode escolher um outro exercício físico, isso, né?
Exato.
Uma caminhada, bike, tênis, né? Outros exercícios físicos.
Qualquer esporte, gente, vai que faça você se movimentar, gastar calorias, se desafiar também, porque nós precisamos de desafio. Se a gente passa muito tempo estagnado, em qualquer coisa que seja, no treino, no trabalho, em qualquer coisa, você precisa mesmo se desafiar para conseguir evoluir. Então, é muito importante que você crie um novo patamar. Começa, e eu falei, é igual como eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, não vai ser fácil você chegar no você está muito tempo parado, não vai ser fácil você chegar no patamar de que, sei lá, uma hora de corrida está fácil para você. Mas quando você chegar, isso vai se tornar confortável, e aí você vai lá e faz uma horinha de musculação, 30 minutinhos de um treino funcional, entendeu? Então, é uma questão de conquistas. Você vai conquistando a aptidão física.
Você vai subindo passos, né? Que eu vou retomar agora os meus treinos. Então, já vou começar uma coisa mais lenta, não vou começar com aquele peso todo, né? Você vai subindo degraus. O César, nosso diretor aqui da revista, também está ligadinho aqui com a gente. Uma perguntinha para você, Yane. Você saberia dizer qual é o peso ideal para quem é homem e tem 1,90m?
Olha só, César, você é muito alto. Existe um cálculo, que é o cálculo do IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, que é considerado o cálculo de normalidade. Eu não vou saber te dizer exatamente qual é o teu peso ideal, porque cada altura, cada centímetro tem um peso ideal de acordo com o teu IMC. Mas você consegue fazer esse IMC em diversos sites, é uma conta bem basiquinha ali, mas eu precisaria pegar um papel para fazer para você. Mas você consegue ver o teu peso ideal tirando o teu IMC e vendo a taxa de normalidade. Mas como você é alto, assim, você pode atingir um peso grande dentro da normalidade. Mas é interessante você calcular o IMC, lembrando que o IMC é um cálculo muito superficial, gente, muito básico. É simplesmente o peso, não tem nada a ver com percentual de gordura e com nada, mas é o que a nossa Organização Mundial da Saúde indica para as pessoas, né? Então, faz o cálculo do teu IMC na internet, tem diversos sites, que aí você vai saber o patamar de normalidade do teu peso. Se você estiver muito abaixo ou muito acima, procurar um profissional para te ajudar a regular isso.
Ó, respondeu a pergunta, César. Marcelo Brantes também está aqui ligadinho com a gente. Falou que ele acha a bike interessante para fortalecimento muscular sem lesões.
Marcelo, a bike, ela ajuda muito no fortalecimento muscular, principalmente do quadríceps, né, e da região da perna. Já, por exemplo, o fortalecimento de membros superiores, tudo que tiver relacionado ao teu tronco para cima, ela não vai funcionar para o fortalecimento dessa musculatura, mas ela vai funcionar como um bom exercício cardiorrespiratório que vai te ajudar em diversas funções do teu corpo. Então, em relação aos inferiores, a bike trabalha bastante a musculatura mesmo, mas a bicicleta, ela é considerada um exercício cardio, né, que a gente chama, um exercício de longa duração e que trabalha mais as fibras brancas, porque existem exercícios que trabalham as fibras vermelhas, que são as fibras da hipertrofia muscular, né, do volume muscular, e existem as fibras brancas, que elas são aquelas fibras de endurance, que são exercícios como natação, bicicleta, corrida, tudo que tiver um período maior de tempo, né? Porque também existe a corrida de 100 metros, que aí já é considerado um exercício anaeróbio, né? Existe o exercício aeróbio, que é o que a gente passa bastante tempo ali gastando, como corrida que eu acabei de falar, e o exercício anaeróbio, que, como por exemplo a musculação, que é considerado um exercício intervalado, que você faz e para, Então, a bicicleta é muito interessante porque ele é um exercício aeróbio, ele vai te ajudar a fortalecer o teu coração, o teu sistema cardiorrespiratório e também vai ajudar a fortalecer a musculatura das pernas. Porém, fica faltando da cintura para cima, aí eu te indicaria mesmo um treininho na academia, porque eu sou defensora da musculação, né?
Mais uma perguntinha aqui para você, devo alongar antes ou depois do treino? Boa pergunta.
Muito bacana essa pergunta. Alongar antes ou depois do treino? Primeiro, eu gosto de fazer o alongamento, em um horário separado do meu treino, porque eu vejo muita gente que negligencia a parte dos alongamentos. E é muito, muito importante até para você fazer um bom treino. Você tem que ter flexibilidade, você tem que ter amplitude muscular para que você possa realizar um treino bem feito realmente. Então,
Sim.
eu gosto de fazer, os exercícios, pelo menos 20 minutinhos de alongamento, em um horário separado do meu treino. Porque eu tenho certeza que um não vai interferir no outro. Então, normalmente eu faço matinalmente os meus alongamentos, uma sessãozinha ali, ou um yoga, que também é muito bom. Eu adoro,
É.
gente, yoga faz muito bem. Ou um exercício de pilates, que também é bem bacana. Mas é interessante que seja, um pouco distante do horário que você vai treinar. Já antes do treino, é interessante que você faça o chamado aquecimento e não o alongamento. Porque o alongamento, existem alguns estudos que falam que podem favorecer a lesão, porque não faz muito sentido você esticar o teu músculo para depois voltar a contrair, né? Que o objetivo do treino é a contração muscular e não a hiperextensão do músculo.
No caso,
Então, é
tem que
interessante.
aquecer o músculo, né?
Isso, você tem que fazer o aquecimento, exatamente como a
É.
Denise falou. O aquecimento, como que é? É, dependendo do grupo muscular que você for treinar, por exemplo, você vai treinar a perna, começa fazendo alguns exercícios livres, um exercício de passada, agachamento, ou então com a metade da carga, começa a fazer algumas repetições com a metade da carga, até todas as suas articulações estarem bem ligadas, a tua musculatura está ali acostumada a fazer aquele movimento, e aí você começa o teu treino propriamente dito. Mas isso é rapidinho, é no máximo aí de 5 a 8, 10 minutos de aquecimento no máximo, tá, gente? Não precisa muita coisa. E também,
É.
se quiser alongar depois do treino, pode ser interessante alongar depois do treino. Eu não faço isso, como eu falei, eu faço meu alongamento em um período
É, tu faz
distante.
depois, é.
Mas se você gosta, se você tem, sei lá, o personal às vezes ajuda, né, a gente
É.
a alongar no pós-treino, pode ser bacana também, mas antes do treino, é interessante que você só aqueça para evitar possíveis lesões de estiramento e essas coisas.
Yane, exemplo, as mulheres que são altas, são compridas, elas querem ganhar corpo. Quanto tempo você acha de intervalo de na hora de pegar peso? Quanto tempo de intervalo de descanso?
De descanso, você diz de um
É,
exercício para o
de um
outro ou de um
exercício para
treino para o
outro.
outro?
Não, de um
Ah,
exercício para outro.
interessante a tua pergunta. Olha só, eu não cronometro tanto assim, Denise, as minhas séries e repetições. Eu tento fazer sempre no meu máximo e ali eu fico numa média de até 1 minuto de descanso. Normalmente eu não passo disso, a não ser que eu esteja com um treino
Sim.
tão intenso que eu precise deitar e pegar um pouco mais de ar, passar, às vezes, sei lá, eu faço um agachamento muito pesado, eu passo quase 5 minutos.
Sim.
Sabe como é? Mas assim, uma média boa é de 30 segundos até 1 minuto de descanso. Mas existem técnicas de força, né, que quando a gente está pegando mais carga, por exemplo, que deixam até 2 minutos de descanso
É, tem que
tranquilamente
ser
ali
com
para.
muita carga, né?
Isso, quando você está com muita carga, que também é um estímulo. Eu normalmente não costumo treinar com muita carga, eu gosto de fazer muitos estímulos diferentes, mas muita carga eu só uso como quebra da homeostase ali do treino, tipo uma vez na semana, porque você ficar treinando com altas cargas, é muito provável que você, em algum período da sua vida, tenha algum tipo de lesão. Então, quanto mais longevidade você tiver em qualquer tipo de esporte, melhor.
É isso, a gente vê muito hoje em dia nas academias, pessoas malhando errado, pegando peso errado.
Muito
Você deve
peso e
ver muito,
executando
né?
errado.
A gente vê muito isso em academias, os exercícios sendo feitos errados.
E o pior, tem professor na sala e parece que não ajuda.
É, não, eu sei. Não, o professor olha assim do lado. E às vezes eu vejo pessoas de idade fazendo exercícios físicos errados. Às vezes a pessoa não pode pagar um personal trainer, né? Não é todo mundo que pode ter um acompanhamento. Então, assim, às vezes eu vejo assim na academia, eu falei, gente, a pessoa tá fazendo exercício errado.
Mas olha só, você, quando vê na academia, eu acho que isso é um papel que todos
O
nós
meu,
temos que
vou te
fazer.
falar, Ian, o meu personal chega e fala: você tá
Isso.
fazendo exercício errado. Mas tem gente que às vezes não aceita também. Mas o
Verdade.
meu personal chega e fala: você está fazendo exercício errado, é assim,
Certíssimo.
assim, é.
Então, eu acho, assim, eu acho que não custa nada, é só chegar com
Sim.
delicadeza, é só você chegar com respeito e falar, olha, não exatamente, eu não gosto de falar assim, ah, teu exercício tá errado, porque às vezes foi um professor que passou para a pessoa,
Aí,
então
Ana,
é...
desculpa te interromper. O Marcelo está falando aqui que tem professores que ficam de enfeite na academia.
Existem professores e
E
professores, né, gente?
professores. Mas tem alguns que ficam mesmo, né?
Mas eu digo você como aluno também, pega no pé, sabe? Professor,
Sim.
vem aqui, ó, vem olhar se estou fazendo
Sim.
certo. Entendeu? Porque esse é o trabalho dele. O trabalho dele é te ajudar. Então vai lá, chama, pergunta mesmo, não tem dúvida, não. Faz o cara ficar lá do teu lado até você acertar aquele
É.
bendito, aquele movimento e não tem isso, não.
Perguntei aqui da Rose Oliveira, que está aqui ligadinho com a gente. Obrigada, Rose. Para quem tem uma alimentação saudável e faz exercício físico regular, exemplo, 4 vezes por semana, mas não consegue perder massa gorda, o que acha que deve mudar no treino?
Olha
Boa
só,
pergunta.
Rose, essa pergunta é incrível, porque existem alguns fatores que podem fazer você não estar perdendo o peso de massa gorda que você deseja. Como que a gente emagrece? Vou te explicar basicamente aqui como que a gente emagrece. Ou a gente emagrece com o débito calórico, ou você consome menos do que você gasta, ou você gasta mais do que você consome, que basicamente é a mesma coisa. Então, assim, o que pode estar errado no teu cronograma aí alimentar e de treino? Ou você está consumindo mais alimentos do que deveria, ou você está gastando menos calorias do que você deveria, ou os dois. Então, é interessante você, porque uma alimentação saudável não quer dizer que você está consumindo a quantidade certa para você. Por exemplo, se eu consumir 300 gramas de arroz integral e 200 gramas de carne, eu vou engordar, mesmo sendo um alimento super saudável. Então, existem as quantidades certas e por isso a importância de um profissional da nutrição para regular as quantidades. Provavelmente, se você não está conseguindo perder massa gorda, às vezes o ponto errado, ou o ponto que está faltando ali, não é nem no treino. Você pode estar consumindo mais do que você está gastando, e com certeza você vai engordar se isso acontecer. Mas você também pode mudar algumas estratégias de treino para te ajudar a regular isso. O que que você pode fazer para gastar mais calorias? Adicionar não só o treino de musculação 4 vezes na semana, mas pelo menos de 3 a 4 vezes na semana também um exercíciozinho de aeróbio. Pode ser bicicleta, pode ser caminhada na rua, pode ser escadaria no teu prédio, se você morar em condomínio. Existem diversos, pode ser pular corda dentro de casa. Qualquer coisa que você faça por no mínimo ali 40 minutinhos, 3 vezes na semana, o cardio ele ajuda muito a emagrecer. Claro, associado com a musculação, que a gente sabe que nada existe de uma forma isolada. Mas você pode também começar a tentar consumir menos alimentos, principalmente o carboidrato. Então começa observando o teu corpo. O ideal mesmo seria você procurar um nutricionista, mas se você não tem essa possibilidade agora, que a gente sabe que tá um pouco difícil assim para algumas
É,
pessoas.
mesmo a pandemia.
Exatamente. Então você pode começar regulando ali a tua alimentação, consumindo menos, aumentando a quantidade de refeições que você faz no dia para você conseguir comer menos quantidade, evitando açúcar refinado, evitando também comer muita frutose da fruta ali. Você pode consumir 2 a 3 porções de fruta por dia, mas é interessante que sejam nos horários corretos. Então, assim, consome menos alimentos. Eu vejo muita gente comendo demais. Porque, por exemplo, o Jardel, meu marido, ele é atleta do bodybuilder, ele compete na 85 quilos, às vezes na 90 quilos, e ele consome 150 gramas de frango por refeição e 150 gramas de arroz. Se você vê o prato dele, é um prato pequeno, que eu vejo muitas mulheres consumindo o dobro ou o triplo e às vezes achando que está consumindo correto. E eu fazia isso também. Quando eu
Sim.
não tinha esse tipo de informação, eu colocava um pratão de batata doce com um montão de
De
frango, com
frango.
feijão, e eu
Sim.
achava que estava fazendo dieta. Mas isso aí não é dieta. A
É.
dieta é a quantidade certa para você. Então, assim, aumenta aí a intensidade do teu treino, tanto a parte dos exercícios de cardio, mas também começa a dar uma regulada nas quantidades do teu alimento. Você vai ver que você vai começar a perder gordura sim, tá bom?
E aí você falou agora a respeito das frutas. Quais frutas você aconselha? Porque eu sei que as frutas têm muita são muito doces, né? Quais frutas você tem muita frutose? Quais
Olha
frutas
só,
você aconselha? Pessoa que está de dieta tem que emagrecer.
para as pessoas comuns, todas as frutas, elas são boas, mas existe a quantidade, entende? Então, assim, por exemplo, uma manga que a gente come, a gente sabe o que é doce, né?
É.
Então, você come uma manga, que é uma delícia, maravilhosa, gente. Adoro. Sendo que você come uma manga, você tem que ter noção de que você vai ter que consumir uma quantidade muito pequena para atingir ali a caloria que você deseja por refeição. Então, normalmente, eu costumo escolher as frutas que eu posso comer em maiores quantidades, justamente para não comer só um pedacinho de manga, entendeu? Então, assim, eu gosto das frutas vermelhas. Todas as frutas vermelhas, elas são ricas em antioxidante, e a grande maioria delas também são baixas em carboidrato. Então, apostar nas frutas vermelhas é certeza de sucesso. Tem muitos nutrientes, tem vitamina C, tem antioxidante. Então, blueberry, morango, todas as frutas vermelhas vão te fazer muito bem sem acrescentar muitas calorias.
A maçã também, né? A maçã.
Eu gosto bastante da maçã também. Mas assim, a banana é uma fruta muito calórica, mas ela também pode ser consumida, sendo que ela tem o horário, por exemplo, de pré ou pós-treino, seria um bom horário para consumir uma banana. Sim. O abacate é uma fruta bacana também, muito calórica, mas você pode consumir no período da noite. Então, as frutas existem os momentos corretos. Se você quer consumir ao longo do teu dia, sem precisar se preocupar tanto com calorias, eu te aconselho as frutas vermelhas. Elas são mais certeiras, assim. E muita gente não sabe, mas a uva, tanto a verde quanto a uva roxa, ela é riquíssima em glicose, gente. Então, eu vejo gente comendo cachos de uva e achando que estão fazendo uma refeição saudável. Gente, vocês estão consumindo muita frutose de uma vez só. Então, é para consumir, sei lá, seis uvas? Ninguém
é igual você comer um bi.
É mais ou menos isso, exatamente. Se você for pegar a quantidade de um tabletinho de chocolate 70% e de um cacho de uva, pode ser até dois tabletinhos de chocolate. O tablete de chocolate vai dar menos calorias, claro,
do que encontrar
nutrientes, né? Porque nutrientes, sim, a gente sabe, sim, que a fruta ganha disparado. Mas a quantidade calórica, que é o que faz você engordar. Porque você, os nutrientes, beleza, você vai estar consumindo. Mas isso não quer dizer que você também não vai engordar. Então, é muito bacana apostar nas frutas vermelhas, porque, por exemplo, você vai pesar 100 gramas de morango, é quase uma caixinha completa, gente. Felicidade pura, entendeu?
Gente, morango é muito bom, demais, muito bom. E o fígado, Iane? Eu amo fígado.
Jura? Eu vim no Nordeste.
Sabe o que eu faço? Eu amasso e coloco canela em cima.
Nossa,
ele é muito calórico.
O figo, ele é riquíssimo em frutose, mas comer, por exemplo, um é tranquilo, entendeu? Um ou dois é tranquilo, desde que não seja ali em um horário que você que vai fazer mal, não faz, né, gente? Mas que vai atrapalhar o teu objetivo, como, por exemplo, num horário muito à noite, que você não vai gastar mais tantas calorias assim, e você vai ter um pico de insulina. Porque o grande problema, assim, de consumir grandes quantidades de glicose, de frutose, é o bendito do pico de insulina. O que que acontece? Quando você consome muito carboidrato de rápida absorção, a tua insulina vai lá para cima. E o que acontece quando a tua insulina está lá em cima? O teu corpo cetônico para de ser queimado. O que é o corpo cetônico? A gordura. Então, sempre que você dá um pico de insulina, é só depois dela baixar que você vai conseguir queimar gordura de novo. Por isso que a gente tenta evitar sempre dar esses picos de insulina.
Sim.
Tem gente que dá vários picos de insulina durante o dia. Por isso que eles não emagrecem. Como, por exemplo, de manhã eu acordei ali, sei lá, tomou um café com açúcar, leite em pó, fez quase um creme ali. A glicose lá em cima, vamos dizer, 2 ou 3 horas para descer. Aí chegou a hora da próxima refeição, aí você chegou lá no meio da tarde, você come uma bolacha recheada e pum, de novo, você não vai queimar gordura nunca.
Iane, o Marcelo está perguntando aqui, qual o tipo de máscara que você usa, máscara transparente?
Olha só, eu acho que você viu meu vídeo, Marcelo. eu uso, assim, aquela máscara transparente, muitas pessoas falam que ela não é tão eficiente quanto a máscara de tecido. E eu acredito que ela realmente não seja. Mas eu te digo assim, para fazer cardio com uma máscara é muito sufocante.
É horrível. Você sufoca. É horrível.
Exatamente.
É sufocante.
Inclusive, Denise, o meu professor, o Gil, que ele é professor doutor em educação física, ele está fazendo um estudo sobre os malefícios da máscara nos atletas de endurance.
Sim.
E já foi mostrado que, pela hipóxia, que é a falta de oxigênio, existe até a morte celular, porque você precisa de oxigênio para o teu corpo, para o teu músculo contrair. Né? Você precisa de oxigênio para você realizar as suas funções. E se você está precisando de oxigênio e algo está...
Sufoca,
faz mal, você passa mal. Então, assim, eu estou usando a máscara transparente porque é obrigatório usar máscara. Você não pode tirar a máscara. Então, aquela máscara transparente que fica só aqui na frente facilita a respiração. Mas eu sei que ela não é tão segura quanto a outra. Então, eu uso ela nos momentos que eu vou fazer exercícios físicos. E na academia também. Mas eu tô treinando na academia em um horário diferente das pessoas, né? O dono da academia nos forneceu aí uma ajuda.
Ai, que bom!
E aí, nós estamos treinando num momento separado, justamente por eu e o Jardel, meu marido, sermos atletas e precisarmos de um treino realmente intenso para fazer acontecer, né? Então, a máscara é muito complicado. A gente está tendo que viver desse jeito. Mas, por exemplo, se você comprar uma máscara daquela transparente que não fique aí em contato com o teu rosto, vai fazer você poder ir para os cantos, né? Porque está proibido isso, hein? Então, vai poder fazer você ir para os cantos e praticar os teus exercícios. Depois você volta para a mascarinha de tecido.
Exatamente. Gente, tem mais perguntinhas aqui. Vamos ver quem mais está aqui ao vivo aqui com a gente. Vamos ver. Tem mais alguém? Iane, nosso bate-papo aqui foi maravilhoso. Você pode me cobrar. Ó, semana que vem estarei voltando aos treinos. Firme e forte. Dieta.
Show de bola.
Que eu gosto de treinar. É muito bom.
Pelo seu biotipo, eu vejo que você já mantém uma alimentação mais saudável, né?
Sim, e Anne, assim, uns 5 anos atrás, eu malhava com culturista. Então, eu vivia na dieta, malhava forte, era maior, assim. Aí, pela minha profissão, enfim, faço muita peça de teatro também, é sempre melhor você estar mais magrinha, sabe?
Ficar seca e
definida. Mas agora quero voltar com tudo, até porque faz bem pra gente, faz bem pra nossa autoestima, bem pro nosso corpo, bem pra cabeça.
Até mesmo quando a gente tá magrinha, porque assim, tem fases que eu fico mais magrinha também, sabe? E eu gosto de ficar, eu não gosto de ficar volumosa, eu gosto de ficar seca.
Não, você é definida, Iane, tu é definida. Você vê pelo teu braço, teu corpo no Instagram, você é definida.
Eu gosto de ficar fininha, sabe? Eu gosto de ficar slim, assim. E eu acho isso que é a beleza feminina, né?
Sim.
Eu acho que é muito importante você manter isso. E, assim, se você que está assistindo essa live agora ou depois, começa a cuidar da tua alimentação. A gente sabe, gente, que isso não é algo apenas estético, isso é algo que vai trazer mais anos para a tua vida. Então, se você sabe que você sai no fim de semana, usa lá um monte de coisa que a gente sabe que o pessoal usa, bebida, diversas outras coisas aí, que são estimulantes, muito energéticos, você sabe que você vai reduzindo o teu tempo de vida aqui no planeta Terra, gente. Eu sei que você quer ficar por aqui muito tempo.
Gente, então se inscreva no nosso canal aqui da Revista Estilos, clique no sininho para ativar as notificações e dar o like. Gente, se inscreva também no canal da Iane. Segue ela no Instagram, segue no Facebook, TikTok.
Olha, Iane, só, deixa eu mostrar para você.
Deixa eu ver.
Deixa eu mostrar para você, Denise, o que eu recebi aqui de presente do TikTok ontem. Eu recebi uma plaquinha de influencer.
Gente. Nossa, parabéns! Que linda!
Olha
parabéns,
que legal!
Você merece, você é uma pessoa maravilhosa, uma energia boa, pessoa do bem, linda por dentro, linda por fora. Muito obrigada, Iane, por esse bate-papo maravilhoso.
Foi maravilhoso conversar com você também, Denise.
Com certeza.
Você é uma comunicadora excelente e isso me inspira demais.
Obrigada, minha linda, também sou sua fã. Vou te acompanhar lá, vou fazer os treinos com você. Tá
Fechou,
bom?
Então.
E depois vamos marcar outra live para a gente conversar mais, ter um outro bate-papo maravilhoso.
Quando
você
quiser.
Vamos depois marcar uma live com você e com seu marido, pode ser?
Pode ser, vamos sim.
Marcar uma live nós três.
Fechado.
Tá bom?
Um beijão.
Beijo, minha linda. Uma ótima noite para você. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente.
Tchau, galera.
Tchau, beijos.